Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Eu vou ler do verso 1 ao 5. Estamos recordando o que precisa ser recordado no Natal. E esta é a segunda mensagem, a parte 2 e final da mensagem que começamos hoje de manhã, que trata do nosso estado natural, o estado em que ou no qual nós viemos ao mundo. É um texto que, num primeiro momento, você o observa e pensa: o que isto tem a ver com o Natal? E eu te digo, como tenho procurado demonstrar já nesta série, nesta que é a quarta mensagem da série, eu tenho tentado te demonstrar que o Natal existe por causa disto. Efésios 2, de 1 a 5, vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais, nesses muitos pecados, nos quais vocês costumavam viver, como o restante do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Essa é a palavra de Deus. Gente, é saudável que todos os anos, no Natal, nós sejamos capazes de responder: por que existe o Natal? É saudável que você saiba responder: por que existe o Natal? A resposta correta veio dos lábios do anjo, anunciando a José que o fruto do ventre de Maria era o Salvador. A resposta correta é esta: o Natal existe porque nós precisamos de um Salvador. Mateus 1:21, o anjo disse: Maria terá um filho e você, José, lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Agora, a amplitude do que significa ser salvo dos pecados é o que nos faz dedicar estes sermões do Advento de Natal 2023. Há três razões mencionadas em Efésios 2, de 1 a 3. Três razões pelas quais nós precisamos de um Salvador. Três razões pelas quais, portanto, o Natal existe. Já que o Natal é o nascimento do Salvador. Efésios capítulo 2, verso 1, nos dá a primeira razão. Nós precisamos de um Salvador, de acordo com Efésios 2, 1, porque nós estamos mortos em nossa desobediência, em nossas transgressões, e também mortos em nossos muitos pecados. Razão número 2, precisamos de um Salvador, portanto, existe o Natal, de acordo com Efésios 2, 2, porque nós vivemos obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível, o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer, isto é, o poder de Satanás e seus anjos caídos. Razão número 3, nós precisamos de um Salvador, E por isto existe o Natal, de acordo com Efésios 2, 3, porque nós somos por natureza merecedores da ira de Deus. Desse modo, eu apelo a que nesta mensagem você considere seriamente os versos 2 e o 3 comigo, uma vez que já estudamos o verso 1 na mensagem retrasada desta série. A verdade de Efésios 2, verso 2, que diz que sem um Salvador nós somos cativos. Sem um Salvador nós somos prisioneiros de um príncipe maligno, sobrenatural, que nos cegou. E a verdade de Efésios 2, 3, a qual diz que sem um Salvador nós somos por natureza filhos da ira de Deus. Então veja primeiro comigo Efésios 2, 2. Cativos de um príncipe maligno. Leia de novo o texto, porque se o que eu digo não vem do texto bíblico, você estaria perdendo seu tempo me ouvindo esta noite. Nós não nos reunimos aqui para ouvir palavras de homens, mas a palavra de Deus. Então, confira na sua própria Bíblia, Efésios 2, versos 1 e 2. Verso 1, vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Esta é a terceira vez ou quarta que eu vou explicar o que significa estar morto espiritualmente. Se você já compreendeu, me perdoe, paciência comigo, sobretudo, paciência com quem está conosco e talvez pela primeira vez vai ouvir a explicação. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Estar morto espiritualmente significa, sim, estar muito bem vivo para os seus apetites, para os seus desejos, vivo para a vida, respirando, andando, saudável até fisicamente falando. Mas morto, morto em desejos para Deus, morto em desejo de ler a Bíblia, morto em desejo de querer obedecer a Deus, é isto que significa estar morto. Você não tem apetite por Deus, você não tem apetite pelo povo de Deus, você não tem apetite pela palavra de Deus, ainda que desejasse ler a Bíblia, talvez você até já tenha tentado alguma vez, você senta, abre a Bíblia, lê a Bíblia, e as palavras não passam de coisas incompreensíveis para você. Isto é morte espiritual. E sem um Salvador, você está morto por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Verso 2, nos quais costumavam viver como o resto do mundo. E se não bastasse estar morto nos muitos pecados, e se não bastasse ser farinha do mesmo saco como o resto do mundo, você vive obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Quem é ele? Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Tem três verdades aqui no versículo 2. Três verdades. Que explicam por que nós celebramos o Natal. Por que o Natal existe? A primeira verdade está no meio do versículo 2. Existe um ser que governa sobre os poderes do mundo invisível. Diz o verso 2, no meio do verso, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele existe. Segunda verdade, este ser, final do verso 2, é um espírito que atua no coração e na vida das pessoas que não têm o Salvador. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Existe um ser, um espírito que opera no mundo invisível. Segundo, ele opera no coração dos que se recusam a obedecer. Terceiro, o início do verso 2. O resultado é que as pessoas sem o Salvador andam ou vivem em sintonia com este mundo maligno, vocês costumavam viver como o resto do mundo. Então eu quero desembrulhar essas três verdades. Primeiro, o comandante dos poderes do mundo invisível. Verso 2, meio do versículo. Obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. A Nova Almeida Atualizada, outra versão da Bíblia, diz: segundo o príncipe da potestade do ar. Ou como diz a NVI, segundo o príncipe do poder do ar. O que significa dizer que existe um príncipe da potestade do ar? Que existe um príncipe do poder do ar? O que significa dizer que existe um comandante dos poderes do mundo invisível? Por que Paulo usa a expressão ar? O ar são todos os lugares que nós humanos habitamos. Ar. O ar é onde vivemos. São todos os lugares. Em outras palavras, entre o céu acima e a terra abaixo está o reino do ar. E esse espaço é a habitação do homem. Às vezes a gente diz coisas como: eu sinto um clima no ar. Não é verdade? Você já ouviu isso, já deve ter dito isso. O que nós queremos dizer é que há um sentimento que parece ter tomado conta de todos naquele lugar, e que esse sentimento exala de todos. A influência desse sentimento está tão difundida que parece ter tomado conta do ar, está controlando todo mundo. E esse é o ponto de Paulo. A influência do poder maligno mencionado no versículo 2 está tão difundida que pode ser chamada de poder do ar, potestade do ar, príncipe do ar. Ora, gente, pense um pouquinho. O homem, o ser humano, não vive sem ar. Portanto, onde quer que se ache um ser humano, é certo que lá tem ar. O homem é sujeito e vive no domínio do ar. Todo mundo que é habitado é domínio e sujeito deste poder, o ar. O ar são todos os lugares que nós habitamos. Então, quando Paulo diz o príncipe da potestade do ar, ele está dizendo aquele que está em todos os lugares onde há humanos, forças demoníacas. Nós já sabemos que está em todos os lugares, mas quem é esta autoridade? Quem é este poder do ar? Quem é este comandante? Quem é este príncipe da potestade ou do poder do ar? O termo parece estar fazendo referência a todos os seres mencionados pelo próprio Paulo aqui na mesma carta aos Efésios, logo mais adiante. Abre em Efésios 6, verso 12. Paulo vai explicar para nós quem é este comandante, príncipe, poderoso do ar. Efésios 6, 12. Paulo diz: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes, autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Você percebeu que as forças demoníacas receberam, por parte de Paulo, quatro descrições diferentes aqui em Efésios 6, 12. Paulo chamou-as de governantes, ou, noutras traduções, principados. Paulo chamou de autoridades, ou, noutras traduções, potestades. Paulo chamou de grandes poderes, ou, noutras versões, dominadores. Paulo chamou de espíritos malignos, ou noutras versões, forças espirituais do mal. Paulo está dizendo que nós lutamos contra todos eles, ou seja, esses seres não estão longe de nós. É como que se estivessem no ar que respiramos, Paulo está dizendo. Essas forças demoníacas estão tão próximas de nós quanto o ar que respiramos. Nós nos movemos entre elas, assim como andamos cortando o ar. E elas penetram todos os lugares em que habitamos ou estamos. Essas forças demoníacas, Paulo explica, elas são grandes poderes neste mundo de trevas. Ou, na Nova Almeida Atualizada, são os dominadores deste mundo tenebroso. Sabe o que isso significa? Isso significa que a esfera de atuação ou de acesso das forças demoníacas não se resume apenas ao inferno, ou algum acesso permitido pelo próprio Deus no céu. Por exemplo, você se recorda que no livro de Jó, o diabo chegou à presença de Deus. Paulo está nos dizendo em Efésios que essas forças demoníacas atuam no mundo, no lugar onde as pessoas vivem. É assustador, gente, pensar nisso. Quando você junta tudo isto, quando você junta o que Paulo diz em Efésios 6:12, governantes, autoridades, grandes poderes, espíritos malignos, forças espirituais do mal, o que você tem é o que está mencionado em Efésios 2:2. Você tem o comandante dos poderes do mundo invisível, ou o príncipe da potestade do ar, ou o príncipe do poder do ar. Em outras palavras, o príncipe ou o comandante dos demônios, e os poderes e autoridades demoníacas governam o ar, governam, preste atenção, o mundo habitado da humanidade. É o que Paulo está dizendo. Nós já sabemos que há um príncipe, existe um comandante sobre todos os poderes demoníacos do mundo invisível, ou do ar. Quem é ele? Nós sabemos pela Bíblia que se refere a Satanás. Quando você lê Mateus 12:24, você descobre os próprios fariseus chamando ele de príncipe dos demônios, ou maioral dos demônios. Jesus o chama em João 12:31, em João 14:30, em João 16:11. O próprio Jesus o chama de governante deste mundo, Satanás. E o próprio Satanás, desaforado que é, em Lucas capítulo 4, versículo 6, quando ele está tentando o Senhor Jesus Cristo ao pecado, ele tenta Jesus com o poder mundial, que de algum modo lhe pertence. E eis o que ele promete desaforadamente ao Senhor Jesus Cristo: eu lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois são meus, e posso dá-los a quem eu quiser. O que tudo isso significa, gente? Significa que a norma do mundo em que nós vivemos é totalmente má. O padrão deste mundo é totalmente mau. Não espere coisas boas deste mundo. Agora, não se iluda, não é que existe um poder bom, chamado Deus, e um poder mau, chamado Satanás ou diabo, e os dois brigam no mesmo pé de igualdade, e vence o mais forte. Não, não é assim. Só há um soberano absoluto, o Deus Criador. Mas espera aí, pastor, o senhor leu e a Bíblia disse que ele é o príncipe deste mundo. Ele tem algum poder e alguma autoridade sobre os reinos deste mundo. É verdade, eu li isso, isso está na Bíblia. Mas o que você não pode se esquecer é de que o próprio Deus sujeitou este mundo ao diabo. É o que se lê, por exemplo, em Romanos 8:20. Deus sujeitou todas as coisas, incluindo os temas culturais dominantes, incluindo as motivações e os estados de espírito, sob o controle de Satanás. Ele não perdeu as rédeas. Deixe-me ler alguns textos com vocês no Novo Testamento. Abre em Gálatas 1, verso 4. Gálatas 1, 4. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Colossenses 1:13. Ele, Deus, nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. 1 João 5:18. Texto claríssimo, 1 João 5,18, sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do diabo. Deus sujeitou o mundo ao controle do diabo. Agora, Deus salva pessoas do poder das trevas. Foi na cruz que o golpe decisivo, o golpe mortal foi aplicado contra Satanás. Leia comigo Colossenses 2:13. Colossenses 2:13, Paulo fazendo eco com Efésios 2 que estamos estudando. Paulo diz: vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da inclinação má da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados, Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo, Deus em Cristo desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Porque Deus teria submetido este mundo às forças demoníacas para que a glória dele aumentasse ainda mais quando ele mesmo, Cristo, Filho de Deus, vencesse o diabo na cruz. Hebreus 2:14. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue, e olha a razão do Natal. O Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim, somente nascendo carne e sangue, ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte, tinha o poder da morte, não tem mais. Só dessa maneira Deus libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. 1 João 4:4. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o Espírito que está em vocês é maior que o Espírito que está no mundo. No entanto, o caminho da cruz é estreito, são poucos os que o encontram. O caminho de Satanás é amplo e são muitos os que o seguem. Em geral, meu povo, o mundo rejeita o Salvador. E rejeita o Salvador porque está morto para Deus, o mundo. Efésios 2:1. E o que nós temos visto é que sem o Salvador, o príncipe dos poderes do ar reina sobre os filhos da desobediência. E essas pessoas, os filhos da desobediência, que foram feitas para Deus, estão vivendo agora, por causa do pecado, cativas de um poder espiritual maligno. Isso é real. Ainda que não esteja endemoniada a pessoa, ela está sujeita ao cativeiro de Satanás, é o que a Bíblia diz. Pois bem, vimos que há um ser que governa sobre os poderes do mundo invisível. É o que está no meio de Efésios 2:2, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. A outra coisa que a gente precisa ver é que esse espírito, este ser, é um espírito que atua no coração e na vida das pessoas que não têm o Salvador. Pode ser o seu caso, hoje à noite. O verso 2, no final, Efésios 2:2, no fim diz: ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. E o resultado é que as pessoas sem o Salvador andam ou vivem em sintonia com este mundo maligno, como diz o iniciozinho do verso 2. Então, o diabo atuando nas pessoas sem o Salvador é o tópico de agora. Como é que Satanás exerce o seu domínio no mundo? Já que Deus mesmo sujeitou este mundo a Satanás, na esperança de salvar alguns, Satanás sabe disso, mas dá a mínima para isso. Ele trabalha para Deus. Lembra quando o próprio Paulo diz em 1 Coríntios 5, discipline aquele homem que estava dormindo com a madrasta dele, dormindo com a própria madrasta, e a igreja achando tudo normal. Paulo diz, exclua esse homem da igreja, para que o diabo pinere ele, e ele possa ser salvo no fim. Como é que Satanás exerce o domínio no mundo? Paulo diz aqui em Efésios 2:2, no final do versículo 2, ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer, ele trabalha no coração dos desobedientes. Isto é, antes de termos o Salvador, nós nos recusávamos a obedecer a Deus. Portanto, a resposta é que Satanás exerce o seu domínio trabalhando no coração, trabalhando nas vidas das pessoas sem o Salvador. E ainda que você tenha o Salvador, quando você age em desobediência ou em desacordo com a Bíblia, você está dando brecha para o diabo. Lembra de Pedro, quando Jesus tem que dizer para Pedro, afasta de mim, Satanás. Pedro a serviço do diabo, sem saber. O diabo tem fácil acesso à vontade das pessoas, porque toda a capacidade de resistir a ele, pela fé, está morta no pecado. É isto que significa estar morto. Você não tem anticorpo contra o diabo. Você é presa fácil dele. Em outras palavras, nós precisamos do Salvador, não apenas porque estávamos mortos no pecado, mas também porque Satanás estava de guarda para nos manter mortos. Você consegue ver essa realidade? Olha como o diabo age para manter suas vítimas no cativeiro. Olha como é que você consegue enxergar a patrulha do inferno impedindo mortos de virem à vida em Cristo Jesus, na nossa cultura. Em toda parte você enxerga a união da corrupção moral e individual com os promotores e os apoiadores da corrupção moral. Torna cada vez mais difícil escapar dessa corrupção. Por exemplo, a corrupção moral da dependência de drogas. É uma escravidão para muita gente. Drogas lícitas, inclusive. Drogas ilícitas. A corrupção moral da dependência de drogas, ela é apoiada, ela é encorajada, ela é tornada ainda mais desesperadora pelos traficantes, mas também pelos usuários. Marcha da maconha. Uma enorme apologia ao consumo da maconha. Ministro do Supremo Tribunal Federal falando de maconha de má qualidade. Esse é o Brasil, não é para amadores. A corrupção moral da dependência de drogas, que é apoiada, encorajada e tornada ainda mais desesperadora, não só pelos traficantes, como também pelos usuários. Segundo, a corrupção moral dos jogos de azar, que é apoiada, encorajada e tornada ainda mais desesperadora pelos legisladores que legalizam e institucionalizam loterias e apostas de todo tipo, inclusive online. Veja as bets do futebol, por exemplo, escravizando milhares de jovens no Brasil. A corrupção moral da prostituição, que é apoiada, encorajada e tornada ainda mais desesperadora pelos sites pornográficos facilmente acessados de qualquer smartphone com conexão online. A corrupção moral das fantasias sexuais habituais, que é apoiada, encorajada e tornada ainda mais desesperadora pela exploração de corpos em publicidade, propaganda, vídeos, filmes, revistas, postagens nas redes sociais. Não se vende mais nem água mineral sem corpo de mulher pelada. Como é que Satanás consegue isso? E muito mais do que isso, muito mais do que isso. Como é que ele atua nos filhos da desobediência? Deixa eu te dar dois textos bíblicos para você entender. O primeiro deles é 2 Coríntios 4, de 3 a 4. O diabo coloca em display todas essas desgraças, drogas, jogos de azar, prostituição, fantasias sexuais habituais e tantas outras tentações. Ele coloca isso em display, ele põe isso na vitrine e ao mesmo tempo nos cega para aquilo que há de mais belo no universo: a glória de Deus na face de Jesus. 2 Coríntios 4, 3. Se o evangelho que anunciamos está encoberto atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem. O Deus deste mundo, disse Paulo, o Satanás que governa este mundo, cegou a mente dos que não creem, dos incrédulos. E para que ele fez isso? Para que eles não consigam ver a luz do Evangelho, para que eles não entendam a mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Em outras palavras, a forma como Satanás agrava a desesperança das pessoas que estão mortas no pecado é impedindo essas pessoas de ver qualquer coisa gloriosa no Evangelho. É por isso que você abre a Bíblia e tenta ler, a Bíblia não tem sabor para você. Ah, mais um. Um ex-vídeo tem. Uma droga a mais tem. Uma apostazinha tem. Mas o Evangelho de Cristo, a Bíblia, nos revelando quem Deus é em toda a sua beleza e glória e majestade, não nos apela. A inclinação do pecado no seu coração e o Deus deste mundo cegando o seu entendimento. O pecador está cego para o verdadeiro significado do Evangelho. A palavra da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo. É loucura o que eu estou pregando hoje à noite. Loucura até em igrejas evangélicas. O que eu estou pregando hoje à noite esvazia igrejas. Acredite nisso. É loucura isto. O pecador está cego para o verdadeiro significado do Evangelho. O pecador está espiritualmente morto. Olha o que Paulo escreveu. 1 Coríntios 2,14. Mas o homem natural, eu e você no nosso estado natural, não aceitamos as verdades do Espírito de Deus. Elas parecem loucura. O homem natural não consegue entender isso, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Só quem tem o Espírito consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. O homem sem o Espírito, o homem em seu estado natural, acha loucura o que está sendo dito hoje à noite, o que está escrito nas Escrituras. A outra razão pela qual o Evangelho é loucura para os que estão perecendo é que Satanás trabalha dia e noite para impedir que a palavra de Deus tenha qualquer efeito no seu coração. Por exemplo, a parábola dos 4 solos, o diabo é descrito nela pelo próprio Cristo como uma ave que arranca a semente antes que a semente possa produzir vida. A palavra é semeada, a palavra é lida, a palavra é pregada. A semente cai no solo do coração, Mateus 13, 19. Mas o coração está duro. A palavra não penetra. Então vem o maligno e arranca a semente. O diabo patrulha sua vida para que a palavra de Deus não penetre seu coração. Sem o Salvador nós estávamos cegos. Sem o Salvador você está cego pela própria doença do pecado e pela obra de Satanás. Sem o Salvador nós somos duplamente cegos, cegos pela própria natureza humana, cegos pelo diabo. Sem Cristo você é duplamente necessitado de um Salvador. Você precisa de um novo coração para querer Deus. E você precisa de proteção contra as ações do diabo. Olha como é que o diabo faz. Abra em Atos capítulo 5. Ananias e Safira, gente de dinheiro na igreja primitiva, não precisavam fazer o que fizeram. Ananias resolveu vender a fazenda dele. Não precisava disso, mas resolveu vender. E resolveu ofertar. Não precisava vender, não precisava ofertar, mas ele fez. Mas olha como ele fez. Talvez ele tenha feito isso por constrangimento, vendo tanta generosidade daqueles novos crentes. E ele, constrangido, foi lá e vendeu a fazenda. E ele mentiu. Uma das coisas que mais revela a forma como o diabo tem você na mão dele é a forma como você gasta seu dinheiro. Ou não gasta. A forma como você investe o seu dinheiro ou não investe revela o quanto o diabo tem de você. Olha o que diz Atos 5, verso 2. Ananias levou apenas parte do dinheiro da fazenda aos apóstolos. Mas com a aprovação da esposa, a esposa e ele mentiram juntos. Afirmou que aquele valor era o total, era o dinheiro inteiro da fazenda. Só que ele deu parte e ficou com o resto. E a parte que ele deu, ele disse, é tudo. Foi tudo o que custou a fazenda, está aqui meu dinheiro. A resposta de Pedro é fenomenal. Pedro disse, Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Amor ao dinheiro é a forma como Satanás mais enche o coração das pessoas. Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, você mentiu para Deus. Ananias caiu morto. Em outras palavras, Satanás opera nos filhos da desobediência, não apenas cegando-os para a glória do Evangelho, mas também enchendo o coração deles com desejos malignos, incontroláveis por dinheiro, reconhecimento humano. Porque imagina, duas coisas que Ananias mais amava, o dinheiro e o elogio dos homens. Como ele agora era crente, e ter muito dinheiro sem ser generoso não ia custar muito elogio para ele, o que ele fez? Vendeu, guardou um bocado, entregou um restinho e falou, está aqui tudo. Desse modo ele receberia o elogio e guardaria o dinheiro. Que desgraça. Quanta gente assim na igreja de Cristo. Quanta gente assim. Meu povo, eu sempre digo isso. Quem mais oferta na igreja é quem menos tem. Porque quem menos tem é quem mais dá proporcionalmente. Lucas 22, versos 3 a 6. Então Satanás entrou em Judas Iscariotes, um dos doze. E ele foi aos principais sacerdotes e aos capitães da guarda do templo para combinar a melhor maneira de lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito satisfeitos com a trairagem de Judas e lhe prometeram dinheiro. Satanás entrou em Judas para negociar Jesus por moedas de prata. Judas, diz o verso 6, Judas concordou e começou a procurar uma oportunidade de trair Jesus para que o prendessem quando as multidões não estivessem por perto. Percebeu como é que o diabo age na vida da gente? Fazendo-nos negociar o que é inegociável. Jesus Cristo. Não estávamos apenas mortos em pecado, estávamos cativos de um poder maligno. Pode ser o seu estado hoje à noite. Olha o que diz João 8,43. João 8,43. Por que vocês não entendem o que eu digo? Indagou Jesus. Fariseus, por que vocês não entendem o que eu digo? Eu sei por quê. É porque nem sequer conseguem me ouvir. Pois vocês são filhos do pai de vocês, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que o diabo, pai de vocês, deseja. Ele é assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Sabe por que que muita gente nem sequer consegue ouvir o Evangelho? Jesus mesmo está dizendo, não é nem Paulo. Porque o diabo é o pai deles. Isso é radical, gente. Isso é radical. Mas é a mais absoluta verdade. Muitos não entendem a palavra de Deus. Sequer conseguem ouvi-la com prazer, com deleite. Porque são filhos do pai deles, o diabo. Nós estávamos mortos para Deus, nós estávamos escravizados por Satanás. E só há uma esperança para quem está nesta condição. E esta esperança não está em você mesmo. Paulo descreve qual é a única esperança para você ser arrancado das mãos do diabo. Sabe qual é a esperança? 2 Timóteo 2, veja comigo. Olha como Paulo explica a maneira pela qual Deus te arranca das mãos do diabo. 2 Timóteo 2,25. Paulo dizendo a Timóteo: Timóteo, instrua. A instrução na palavra de Deus é o meio de Deus te arrancar das mãos do diabo. Por isso que você mais precisa não é de um culto que te faz suar, de tanto pular, e você achando que aquilo é o mover de Deus. Não! O diabo sabe que quanto mais você pula e sua, menos você é instruído. Ele ama deixar você sem instrução. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento. O arrependimento necessário vem pela instrução. E assim conheçam a verdade. É disso que você precisa, de uma igreja que te ensine a verdade, que te instrua na verdade. Então, diz o texto no verso 26, voltarão ao perfeito juízo. O que mais se vê nessas igrejas do barulho é gente em falta de juízo. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele, o diabo, quer. Como é que você deixa de fazer o que o diabo quer? Conhecendo a verdade. Arrependendo-se. E isto só é possível pela instrução na verdade. Estávamos cativos de um poder maligno, estávamos mortos para Deus e totalmente obedientes aos desejos de Satanás. E havia para nós uma única esperança, o Salvador, aquele que nos levaria ao arrependimento e ao conhecimento da verdade. Portanto, a resposta à questão de como Satanás opera nos filhos da desobediência é pelo menos em duas partes. Primeiro, ele cega para a glória de Cristo no Evangelho, de modo que tudo o que você consegue ver em Cristo e na cruz de Cristo é tolice. E depois ele enche o seu coração com desejos irresistíveis de fazer a vontade dele. De forma que deste modo todos nós, os que estamos em Cristo, já fomos mantidos cativos de um poder maligno. E um dia nós precisávamos desesperadamente de um Salvador, e Ele veio ao nosso resgate. Agora, a primeira parte do verso 2, Efésios 2:2. Nós vimos que tem um comandante dos poderes do mundo invisível, ele é Satanás, ele atua em todos quantos estão sem o Salvador. E o resultado é que todos nós, mesmo os que hoje são crentes em Cristo, em algum dia já caminhamos, costumávamos caminhar abre aspas, Efésios 2:2, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo. É isto. É isto que nós vemos nas estruturas de poder. Paulo chama a nossa época de época má, Gálatas 1:3. Em Efésios 2, verso 2, nós temos o testemunho de Deus a respeito da condição de quem não tem o Salvador. E você não vai ver isso na televisão, nos jornais, nas mídias sociais. E hoje à noite eu apelo a você, deixe Deus te humilhar do jeito que você precisa ser humilhada ou humilhado para você ser de fato salvo. Salvo do pecado, salvo da ira de Deus, salvo do diabo. Entenda que o mundo é governado por um príncipe maligno, como Paulo acabou de dizer. Ele cega a mente dos incrédulos. Ele enche o coração deles de desejos ímpios. Ele mantém essas pessoas cativas para fazerem a vontade dele. E depois fazê-las pensar que está tudo bem, porque elas estão no caminho certo, elas estão em compasso com o espírito evoluído da época. O diabo é sem vergonha. Mas resta uma última verdade, verso 3. A ser dita sobre a nossa condição sem o Salvador. Olha o que diz o verso 3, a parte final. Efésios 2:3, nós éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Ira de quem? Merecedores da ira de quem? Efésios 5, leia comigo, Efésios 5, versos 5 e 6. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra herdará o reino de Cristo e de Deus. Nenhum imoral, nenhum impuro ou ganancioso que é idólatra herdará o reino de Cristo e de Deus. Ah, mas eu não sou idólatra. Paulo está dizendo que se você vive movido pelo amor ao dinheiro, à ganância, isso é idolatria. Verso 6, não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Ira de quem? A ira de Deus que está chegando. Éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. O que significa que por natureza nós praticávamos aquelas coisas que Deus odeia, por isso que a ira de Deus pesava sobre nós. Por natureza nós rejeitávamos o conhecimento de Deus, Romanos 2:28, e por isso pesava sobre nós a ira de Deus. Por natureza nós recusávamos o evangelho, a boa notícia de Deus, por isso pesava sobre nós a ira de Deus. Por natureza nós estávamos cheios de desejos que equivaliam à idolatria, por isso pesava sobre nós a ira de Deus. A ira de Deus é justa. Imagine a agressão a um filho seu indefeso. Sua ira num primeiro momento é justa. Poxa, tripudiamos a glória de Deus, por que que não é justo Deus sentir ira? E ele sente. A ira de Deus, segundo o salmista, no Salmo de número 5, não é apenas contra o pecado, é também contra o pecador. Eu não sei de onde nasceu a ideia de que Deus não odeia o pecador. É muito claro nas Escrituras isso. O que nós aprendemos com a Bíblia é que Deus seria injusto se ele olhasse com indiferença para o nosso pecado. Preste atenção, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7 a 9. Leia comigo, abra sua Bíblia, veja o que está aí. 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 9. Deus concederá descanso a vocês que são afligidos e também a nós. Quando, Paulo? Na revelação do Senhor Jesus, quando Ele vier do céu. Ele virá com seus anjos poderosos, em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles serão punidos com destruição eterna. A pena é proporcional à malignidade do crime. Pecou-se contra um Deus infinito, eternamente santo. Serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder. No final desta era, gente, haverá a divisão entre ovelhas e bodes. Será um dia terrível para os que serão condenados com justiça. E é Jesus mesmo quem diz isso. Em Mateus 25, verso 41, Jesus dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 46, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Então ouça, assim como você seguiu o príncipe da potestade do ar nesta vida, se você não se abraçar ao Salvador, você também vai seguir o príncipe da potestade do ar na próxima era, no castigo eterno. Jesus ensina isso. Eu acho impressionante a expressão de João no Apocalipse capítulo 6, no verso 16, quando João vai chamar a ira de Deus sendo justa como ira do Cordeiro. Ira do Cordeiro de Deus. Por que João coloca ira na imagem do Cordeiro que é manso indo para o matadouro? Ira do Cordeiro. Para demonstrar a indignação do próprio Filho de Deus contra aqueles que desprezaram a mansidão dele, semelhante à do Cordeiro, que se oferece como oferta pelo pecado, a ira do Cordeiro manso. Em breve, esta era da mansidão do Cordeiro vai terminar. Mateus 3, verso 12, diz que ele já tem na mão a pá e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados, juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Em Mateus 13, 41, Jesus diz que o Filho do Homem enviará seus anjos e eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos que praticam o mal e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Em Apocalipse 20, verso 15, nós lemos: e quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Em Apocalipse 14, 10, diz que nós beberão do vinho da fúria de Deus, quem foi derramado sem mistura. O vinho da ira, da fúria de Deus, que foi derramado sem mistura na taça da ira de Deus, e serão atormentados com fogo e enxofre. Palavras do Senhor Jesus. O inferno não é invenção de religiosos, é ensino do próprio Cristo. Um dos meus grandes heróis da igreja é Martin Lloyd-Jones. Ele morreu em 1981. Ele foi um pregador na capela de Westminster, em Londres, por 40 anos consecutivos. Você imagina, pastor de uma mesma igreja, 40 anos, pregando como um trovão. Um ano antes dele morrer, ele estava com 81 anos, ele morreu com 82. Falei 81, mas ele morreu com 82 anos. Um ano antes, ele estava com 81 anos, uma das revistas mais famosas nos Estados Unidos, a Christianity Today, entrevistou ele e fez uma última pergunta. Já prevendo que seria a última entrevista dele, pelo menos para aquela revista, perguntaram para Martin Lloyd-Jones, abre aspas, "Você tem alguma palavra final para a nossa geração?" O que um pregador responderia? Sabendo que seu fim se aproxima, ele que tinha câncer no intestino, qual seria a última palavra de um homem como ele, para esta ou para a sua geração? Ele respondeu simplesmente citando 1 Tessalonicenses 1:10, que diz assim, "Esperem do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir." Espere do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir. Sim, a ira de Deus que está por vir. Eu tenho certeza que você que se choca com palavras como esta, sobre ira de Deus, sobre inferno, eu tenho certeza que você vive num estado de indignação com relação a este mundo. Imagine Deus, o santo e justo Deus. Por isso que o profeta, no capítulo 66, Isaías, ele diz no verso 15, vejam, o Senhor vem com fogo e seus carros de guerra são velozes como um vendaval. Trará castigo com a fúria de sua ira e com o fogo ardente de sua repreensão. O Senhor julgará o mundo com fogo e sua espada e muitos serão mortos por ele. Mas por enquanto, ele é o Salvador. Ele é o Cordeiro de Deus. Por enquanto, ele estende a você o convite. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Venha a mim. Aprenda de mim, diz o Cordeiro de Deus, que sou manso e humilde de coração, e você vai achar descanso para a sua alma. O Natal existe para que Deus pudesse curar a doença mortal do pecado. O Natal existe para que Deus pudesse libertar você do cativeiro de Satanás. O Natal existe para que a sentença merecida do inferno que pesava sobre a sua vida pudesse ser despejada sobre o filho que nasceu em Belém, lá na cruz do Calvário. É para isso que existe o Natal. Não é para simplesmente você enfeitar árvores com enfeites e luzinhas lindinhas e velas cheirosas com cheiro de baunilha. O Natal existe porque o pecado é real, Satanás é real, a ira de Deus é real. O pecado nos destruiu, o diabo nos escravizou e pesa sobre nós, no nosso estado natural, a ira do Cordeiro. Só Cristo é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual você possa ser salvo. O nome dele é Jesus, porque Ele salvará seu povo dos seus pecados. Que tal neste Natal você se curvar ao Cordeiro? Reconhecer o seu estado natural, o seu estado espiritual, e simplesmente dizer para Deus, misericórdia de mim, Senhor. Eu não quero provar da ira do Cordeiro. Eu quero a salvação que o Cordeiro veio me oferecer. Você pode fazer isso hoje à noite. E você não precisará temer a ira de Deus. Feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, só o Senhor para abrir os olhos de pecadores. Só o Senhor para arrancar do cativeiro do diabo pecadores. Só o Senhor para remover a culpa de pecadores. E tudo isso o Senhor fez em Cristo Jesus. Ele nasceu de uma virgem, cumpriu no próprio corpo a tua lei, ó Pai. Morreu como nosso substituto, venceu o diabo na cruz. Foi sepultado e ressuscitou, e todo aquele que nele crê, não prova da ira do Cordeiro, não perece, tem vida eterna. Deus querido, em nome de Jesus eu suplico, pegue essas minhas palavras, por duras que sejam, elas jorram de um coração cheio de compaixão, porque um dia eu mesmo estive morto, cativo, cego e vivi condenado. Mas o Senhor me salvou, o Senhor me achou, o Senhor me regenerou, o Senhor me arrancou da escravidão e me deu vida plena, livre em Jesus. Portanto, eu, este pobre pecador, tão frágil, tão devedor, suplico que nesta noite haja outros tantos que talvez ainda não tenham feito a confissão de fé, não tenha se arrependido e crido para a salvação, que essas pessoas possam compreender o seu estado espiritual, o seu estado natural, e possam se voltar para Cristo Jesus. Salve vidas, ó Deus. Ó Espírito de Deus, salve o pecador esta noite. Alimenta o nosso coração em Jesus. Que maravilha nós temos em Cristo. Temos a regeneração, temos um novo coração. Temos um libertador. Um maravilhoso conselheiro, um Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Ó Pai, ajuda-nos como crentes a recordar estas coisas no Natal. Que maravilha é o Natal para nós os que cremos, e que oportunidade é o Natal para os que ainda não creem. Não permita que joguemos fora esta data, na comelança, na bebedeira, no consumismo, nas brigas de família. Não nos deixe jogar fora esta oportunidade. Nós oramos pedindo que a graça, a maravilhosa graça de Jesus, o amor de Deus, o Deus Criador, e as doces consolações do Espírito Consolador estejam sobre nós hoje, aqui e até que o Senhor volte para estabelecer seu reino eterno. Em nome de Jesus, amém.